Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, caro amigo. Você está ouvindo o Panorama Econômico. Sou Flor Belago.
E eu sou Filipe Hu. Estamos no estúdio de Beijing. Nestes dias, todo o mundo assistiu à visita do primeiro-ministro chinês Li Keqiang ao Brasil entre os últimos dias 18 e 20.
Exatamente. A imprensa chinesa deu o título de super-vendedor a Li Keqiang devido à promoção vigorosa durante as suas visitas oficiais da exportação dos equipamentos fabricados pela China e de cooperação internacional de capacidade produtiva. Nesta visita, a China e o Brasil assinaram acordos cooperativos no valor total de 27 bilhões de dólares americanos e que se referem a várias áreas, incluindo infraestruturas, finanças, nova energia, aviação civil, agricultura, telecomunicações, ciência, entre outras.
A atualização e a transformação das relações comerciais entre China e Brasil são palavras-chave durante a visita de Li Keqiang. Ele falou assim na cúpula empresarial China-Brasil. A América Latina não pode ser apenas a fornecedora de produtos primários ao mundo, e a China não pode ser somente a fábrica mundial dos produtos baratos. A estrutura comercial de trocar produtos de consumo geral por minerais não é sustentável. O premier chinês destacou a cooperação da capacidade produtiva. Acredita-se que tanto a China como o Brasil terão um enorme benefício com a aproximação do relacionamento.
Li Keqiang visitou no Brasil alguns projetos de cooperação sino-brasileira, entre os quais estão um projeto de transmissão elétrica de Belo Monte e os meios de transportes públicos no Rio de Janeiro. No programa de hoje, teremos duas reportagens detalhadas, apresentando esses exemplos de sucesso das cooperações entre a China e o Brasil.
Ouça a primeira reportagem trazida pela Paula Chen, Tecnologia Chinesa Ajuda Desenvolvimento Elétrico Brasileiro.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Foi realizado dia 19, horário local, a cerimônia de lançamento do projeto de Belo Monte de transmissão elétrica via linha de ultra-alta tensão. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang, em visita do Brasil, e a presidente brasileira Dilma Rousseff estiveram presentes na cerimônia. O projeto é considerado como um marco histórico na cooperação do setor elétrico dos dois países. O projeto será de transmissão elétrica via ultra-alta tensão de 800 kV na usina de Belo Monte, a segunda maior estação de hidrelétrica no Brasil. Trata-se da primeira linha na América que utiliza esta tecnologia. Com isso, cabe transmitir a eletricidade gerada no norte do Brasil, região com ricos recursos hidrelétricos, para o sudeste, região de maior consumo de energia. A linha começa no estado do Pará e chega até Minas Gerais, com um percurso total de 2.081 quilômetros. O projeto, que será concluído no final de 2017, é considerado como o maior projeto de infraestrutura do país, segundo a imprensa brasileira. Em fevereiro de 2014, a companhia formada pela chinesa State Grid, que tem 51% de ações, e pela Eletrobras, venceu a licitação do projeto de Belo Monte. O acordo cooperativo foi assinado em julho com a presença do presidente chinês Xi Jinping e da presidente brasileira Dilma Rousseff. O embaixador chinês no Brasil, Li Jingzhang, falou sobre o significado dessa cooperação.
A ultra-alta tensão é uma tecnologia avançada inventada unicamente pela China com propriedade intelectual autônoma. O projeto no Brasil simboliza que as empresas elétricas chinesas são aceitas pelo mundo.
O Brasil é uma potência de recursos hídricos. A energia hidrelétrica no país ocupa cerca de 70% da capacidade total. os 80% dos consumidores energéticos concentram-se no sul e no sudeste, enquanto o rio Amazonas, no norte, tem ricos recursos. A tecnologia avançada chinesa ajuda o governo brasileiro na transmissão da eletricidade de norte a sul. A State Grid da China criou sua filial no Rio de Janeiro em 2010, que se tornou a quarta operadora de transmissão elétrica no Brasil. O embaixador Li Jingzhang apontou que existe um enorme potencial de cooperação entre a China e o Brasil na área de energia elétrica. Além da transmissão, os dois países cooperam também na geração de eletricidade.
Durante a visita de Li Keqiang no Brasil, o grupo China Research Corporation vai assinar o acordo de uma usina de energia eólica de 320 mil kW no nordeste brasileiro. Com isso, as cooperações sino-brasileiras já existentes nas energias solar, térmicas e hídricas ampliam-se à área da energia eólica.
Segundo uma previsão brasileira, até 2023, o investimento brasileiro na geração e transmissão de eletricidade atingirá 600 bilhões de yuans, dos quais 230 bilhões de yuans serão destinados às energias renováveis. O presidente do Instituto de Pesquisa China-Brasil, Rony Lins, tem sua opinião sobre isso.
No contexto do Brasil, que também é de atuar na área de energia, né? Então será fundamental cada vez mais desenvolver projetos nessa área. Então, quanto mais houver transferências de tecnologia e desenvolvimento de projetos em conjunto, será muito bem visto pelo governo, não só na área de energia elétrica, como energias alternativas, eólica, solar, onde a China tem muito bom desenvolvimento. Então, não só a usina de Belo Monte, como qualquer outra coisa relacionada à energia, questão de águas, né, são fatores cruciais para o desenvolvimento e interesse do governo.
Este é Panorama Econômico. Sou Flor Belago e tenho ao meu lado Felipe Hu. Estamos no estúdio de Beijing. Hoje apresentamos alguns projetos importantes de cooperação sino-brasileira, que fazem parte da visita do primeiro-ministro chinês Li Keqiang ao Brasil.
Conhecemos a linha de transmissão elétrica de ultra-alta tensão do Belo Monte. A seguir, vamos pegar o metro do Rio de Janeiro. Mas antes, vamos fazer uma pausa musical. Fique ligado, o programa continua daqui a pouco.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn.
Estamos de volta, caro amigo. Aqui somos Flor Belago e Felipe Hu, do estúdio de Beijing. Hoje falamos sobre os importantes projetos de cooperação sino-brasileira que fazem parte da visita do primeiro-ministro chinês Li Keqiang no Brasil. Vamos continuar o nosso panorama econômico com a reportagem intitulada Brasil satisfaz com veículos chineses de metrô.
Durante a Copa do Mundo de 2014, os metros fabricados pela CNR, Changchun Rail Vehicles Corporation Limited, forneceu serviços excelentes a turistas de todo o mundo no Rio de Janeiro. No próximo ano de 2016, a empresa chinesa servirá novamente às Olimpíadas. Hoje, vamos experimentar o metro Made in China no Brasil.
Próxima estação São Cristóvão, estação de integração com os trens da Supervia. Desembarque pelo lado direito. Observe atentamente o espaço entre o trem e a plataforma. Next stop, São Cristóvão. Connecting station to the Supervia train system. Desembarque on the right.
Ao entrar no trem do metrô produzido pelo grupo CNR, é fácil descobrir que a porta é maior e que o vagão é também mais largo do que os da China. O trem é dirigido de forma estável e o ar-condicionado funciona bem. O responsável da empresa chinesa no Brasil, Wang Huaifeng, apresentou que o desenho dos seus produtos atende à demanda do metrô brasileiro.
A nossa companhia entra no mercado brasileiro e no mercado latino-americano pela primeira vez. As demandas de automóveis aqui são muito diferentes da China. Despendemos cerca de um ano no design, levando em consideração as condições reais de funcionamento, incluindo a temperatura, os passageiros, as linhas de trânsito.
Esses desenhos recebem a plena satisfação dos clientes brasileiros. O diretor do Departamento de Promoção da Companhia de Metro do Rio de Janeiro, Pedro Augusto, elogiou assim.
Então, o trem atual tem um ar-condicionado com capacidade de mais de 30% maior do que o trem anterior. Ele tem toda uma parte de comunicação com os clientes, através dos mapas de linha, dos avisos sonoros e dos displays digitais, que facilitam muito a comunicação com o cliente, melhora também a condição, o conforto, dá mais conforto para as pessoas. Quer dizer, o trem atual, além da tecnologia embarcada, que faz com que esse trem seja um trem mais eficiente, que economiza mais energia, que tem menor custo de manutenção.
Vamos ouvir os comentários de alguns passageiros brasileiros que tomam o metrô para o trabalho todos os dias.
Eu gosto, são espaçosos, são bons. O ar-condicionado é muito bom, que aqui é muito importante, né? Faz muito calor.
O espaço, a divisão, o conforto com relação à diferença de tamanho das pessoas para pegar, porque os antigos nossos não tinham isso. Todos eram o mesmo tamanho, quer dizer, são pessoas diferentes, então para pegar tem um lugar diferente, né? Bacana. E o tempo de resposta da porta também, que lá não permite sair sem que a porta esteja fechada, o nosso lá permitia, as pessoas caíam, as pessoas morriam, e ali não.
A CNR-CRC entrou no mercado brasileiro de trilho em 2008 e já assinou 5 contratos com a Companhia de Metro do Rio de Janeiro e o Departamento de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. Até ao momento, a empresa chinesa já produziu 604 veículos para o Brasil, dos quais 60 servirão para a linha especial olímpica.
Atualmente, a CRC tem mais de 50 funcionários no Rio, estando encarregados pela depuração de veículo, manutenção diária, tratamento de falhas, garantia de funcionamento e exploração do mercado. Esses funcionários chineses trabalham junto com os brasileiros por um longo tempo. Ambos confiam uns nos outros e são bons amigos. Wang Huaifeng disse:
os nossos funcionários dão-se bem com os clientes brasileiros. Eles têm plena confiança em nós. Às vezes, quando temos um problema na comunicação, costumamos dizer amigo primeiro e depois entramos no veículo explicando e mostrando praticamente. Depois de resolver o problema, nossos funcionários gostam de perguntar, tá bom? E os brasileiros erguem sempre o polegar e dizem obrigado.
A cooperação entre a CNR-CRC e o Brasil é considerada um bom exemplo da cooperação internacional dos equipamentos avançados chineses. O diretor do Departamento de Promoção da Companhia de Metro do Rio, Pedro Augusto, comentou assim o resultado da cooperação.
Naquela época, de fato, nós não conhecíamos o trabalho que era realizado pela CRC. A partir daquela época, então, nós começamos a ter uma relação mais próxima com a CRC, conhecer melhor todo o processo produtivo, as pessoas envolvidas, a própria infraestrutura da CRC, que é fantástica, o que nos levou a tomar a decisão de adquirir um segundo lote de trens, que são os trens que foram adquiridos agora para a linha 4. É que a gente tem confiança total no trabalho da CRC, e que o trem hoje tem uma performance excelente, que atende totalmente às nossas expectativas.
Bem, amigos, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Hoje trazemos duas reportagens sobre a cooperação sino-brasileira nas infraestruturas.
No próximo programa, iremos continuar falando sobre este tema, onde iremos apresentar o barco de travessia do rio fabricado pela China. Aguarde!
Sou Flor Bela Guo. Obrigada e até a próxima semana.
Sou Filipe Ru. Obrigado. Até mais.